Rádio Torcida Tricolor.
Rock Flu. Saudações aí, minha gente. Mais uma edição do Rock Flu chegando aqui na área pelas ondas da Rádio TT, a rádio da torcida tricolor. Eu sou o Sérgio Duarte, aqui ao lado do Gustavo Valadares, né, como sempre acontece. E hoje temos aqui pela frente uma edição comemorativa muito especial. Estaremos homenageando aqui hoje no Rock Flu os 40 anos do filme de animação Heavy Metal, Universo em Fantasia, uma produção americano-canadense, cuja estreia nos cinemas rolou exatamente no dia 7 de agosto de 1981. Trata-se de um filme que realmente marcou a época, né, Gustavo? E que, com o passar do tempo, acabou adquirindo até o caráter de ser um filme cult, né? Ainda mais depois de ter sido exibido mais tarde na TV, saído em VHS lá atrás, e em DVD mais recentemente, enfim. Isso sem esquecer, claro, da trilha sonora também, que foi simplesmente arrasadora, né?
É, pois é, Serginho, o filme tem origem aí em uma revista em quadrinhos homônima, né, lá dos Estados Unidos, a Heavy Metal, que já carrega, né, por ela mesma esse carimbo de cult, né, com fãs espalhados pelo mundo inteiro, ela que surgiu de uma outra revista, só que francesa, né, chamada Metal Hurlant, e a ideia dos produtores foi justamente a de levar o espírito aí dessas revistas, né, de ficção, de fantasia, lá para as telas do cinema, mas realmente você tem razão, a trilha sonora ajudou a elevar ainda mais o patamar, digamos assim, da obra como um todo, né? E a ideia hoje, no que se refere ao set list, vai ser justamente botar para rolar por aqui muitas dessas músicas que fazem parte da trilha, que realmente é arrasadora aí de heavy metal, Universo em Fantasia. Esse foi o título em português, né, adotado por aqui, sendo que vamos abordar, claro, durante o programa, todos esses assuntos aí, enfim, tendo aqui a companhia de um convidado muito especial, que é quem vai nos ajudar a apresentar essa edição. Ele é um super fã de toda essa praia aí, tanto da parte dos quadrinhos, né? E aí basta dizer que ele é um dos nomes mais ativos aí do quadrinho independente nacional, quanto da parte do rock and roll, né? Ele já participou como baixista, também vocalista de algumas bandas aí da cena gaúcha, né, de rock underground. Enfim, sem esquecer, claro, da parte do futebol também, né? Se trata de um torcedor do Internacional de Porto Alegre. Eu estou falando do Lautissor, da cidade de Rio Grande, né, no Rio Grande do Sul, e que, pô, não bastasse tudo isso aí que eu falei, é um amigo de longa data, né, desde os tempos em que eu editava um fanzine de quadrinhos chamado Vegetal, isso lá em meados da década de 90, né, do qual ele era um dos principais colaboradores. Enfim, lá, meu camarada, um prazer enorme estar te recebendo aqui, ainda mais para falar de um tema como esse, né, o universo heavy metal lá do filme e da revista também. Isso tudo marcou demais, né, cara, praticamente todo mundo que é da nossa geração, né? Seja bem-vindo aqui ao Rock Flu.
Primeiro, quero agradecer, emocionado, esse convite e também, né, por essa apresentação tão carinhosa que tu fazes ao meu respeito, celebrar aí contigo e com o Sérgio essa oportunidade e todos e todas que vão nos escutar. Realmente, assim, é um privilégio essa volta ao passado, porque, como tu mencionou, eu realmente tenho uma predisposição teimosa, assim, de ficar desenhando histórias em quadrinhos, e a Heavy Metal, né, a revista, e principalmente este filme, tiveram um papel de extrema relevância na formação da minha percepção estética, percepção de mundo, percepção de arte, né? Rompeu assim a minha relação, que era muito atrelada àquilo que era publicado no Brasil, basicamente super-heróis, Turma da Mônica, né? Não fazendo nenhum tipo de depreciação à qualidade evidente que tem esses autores, né? O Maurício de Souza e os super-heróis, que eu também sou fã. Mas eu quero dizer que a Heavy Metal, na ocasião, até dada a conjuntura da minha idade, como tu mesmo falou, eu morar numa cidade do extremo sul, interior do Rio Grande do Sul, onde o acesso a determinadas informações e bens de consumo culturais sempre foi muito difícil, né? Ainda mais nos anos 80. Então tu imagina que quando a Heavy Metal me atinge, ela faz assim uma confusão enorme na minha vida, que até hoje reverbera, tá? E por fim, musicalmente, como tu citou, né, cara, assim, eu estive em algumas bandas muito mais pela pelo vínculo de estar próximo de amigos e de amigas do que ser músico, né? Eu sempre fui muito mais um quadrinista, que me aproximou inclusive de ti, Gustavo, assim, com enorme relevância aquela parceria que a gente fez lá para publicar alguns dos meus quadrinhos no teu maravilhoso e inesquecível fanzine Vegetal. E por fim, nessa primeira fala, quanto a torcedor do Inter, você já sabe que neste inverno eu nunca sofri tanto na minha vida como tenho sofrido ultimamente.
Beleza. Olá, antes da gente entrar de cabeça aqui nos assuntos principais dessa edição, né? Do filme, dos quadrinhos, bora começar falando sobre futebol, cara. Existia a possibilidade de ainda rolar um Fluminense Internacional com os nossos dois times aí se enfrentando na Libertadores da América. A gente estava, né, dentro do mesmo chaveamento, com chance de rolar esse cruzamento lá na frente, nas semifinais. Porém, o teu Inter aí foi eliminado na semana retrasada, né, cara, pelo Olímpia, depois de uma disputa de pênaltis. E o Fluminense, por outro lado, conseguiu a sua classificação até com uma certa tranquilidade contra o Cerro Porteño, também do Paraguai, cara. Mas me fala uma coisa, que chegam aqui no Rio, cara, notícias de que o Inter está com uma situação financeira terrível. Tem gente falando que o que aconteceu com o Cruzeiro recentemente praticamente quebrou, né? Pode muito bem acontecer com o Inter no futuro próprio. Cara, a coisa tá feia assim mesmo ou tem um certo exagero da mídia aí?
Olha, como eu disse pro Gustavo, assim, o Gustavo até me deixou numa situação um pouco assim de sinuca de bico, porque assim, eu gosto de assistir uma partida de futebol, gosto do Inter, porque fui educado desde pequeno a ser fã do Inter, porque meu pai, a minha mãe, a família que eu nasci, é uma família que tem essa relação, sempre teve uma relação com o Internacional. Mas como eu já disse na apresentação, e o próprio Gustavo falou, eu sempre fui uma relação muito mais com a arte do que com o esporte. Então, assim, a minha relação de paixão pelo futebol e pelo Internacional, ela é muito sazonal. Tem momentos da minha vida que eu me interesso mais, outros menos. Agora, o que eu posso te dizer de forma objetiva em relação a essa tua fala é que, assim, olha, faz algum tempo já, né, que como torcedor do Inter, como gaúcho e tal, evidente, que aqui a imprensa local dá a repercussão para o Inter e para o Grêmio, da mesma maneira que a imprensa de vocês aí dá em caráter regional para os times de vocês aí. E é claro que a gente percebe, nós percebemos que a conjuntura não está boa, não está boa há muito tempo, não é uma questão de agora, né? Então, cada um de nós tem uma relação mais próxima com os times, a gente consegue, independente da imprensa, do que é dito, nós próprios conseguimos criar, assim, uma opinião e uma constatação real. A situação do Internacional, e coincidentemente, né, com os gremistas também, nunca nossos times tiveram numa circunstância tão triste, de uma certa maneira, né, considerando as respectivas trajetórias. Porque é claro que nós sabemos que ganhar sempre é uma ilusão muito apaixonada, querer que nossos times possam ganhar sempre. Quando acontecem determinadas derrotas, empates, que estão dentro de uma circunstância de, né, de jogabilidade, de garra, não deu certo, uma coisa aqui, beleza. Mas essa decadência, eu acho que atravessa além das questões financeiras, ou talvez se tem uma questão financeira, ela também é resultado de decadências que vêm de outras questões, eu acho, administrativas, questões de gestão, questão de... Hoje os times, vocês sabem, né, tanto quanto eu, talvez melhor, porque vocês estão num ambiente aí que o futebol tem, né, tem uma relação muito diferente da nossa, que somos muito distante desse centro aí do Brasil, mas os times viraram empresas. E uma empresa, quando não é bem administrada, tende a acontecer as coisas que acontecem. E é muito triste quando nós vemos jogadores profissionais, quando nós vemos profissionais desenvolver uma performance tão ridícula, considerando toda a relação profissional e financeira que eles têm à disposição. Agora eu te digo, Sérgio, Gustavo, eu estou muito mais triste do que revoltado. Já estive revoltado, agora estou numa fase de profunda tristeza.
É, a situação financeira, de modo geral, né, tirando dois ou três clubes no Brasil aí que tem um carinho, digamos assim, da mídia, e, né, enfim, da divisão de cota, alguns patrocínios pontuais, tirando isso, o resto a gente está mais ou menos aí no mesmo bolo da dificuldade, né? Eu queria comentar contigo, só para fechar esse papo de futebol, cara, é sobre o vice-campeonato do Brasileirão do ano passado, do Inter, né, cara? Como é que vocês deixaram escapar aquele título? Eu me lembro que o Inter estava com a mão na taça ali, nas rodadas finais vocês perderam para o Sport em casa, e na decisão, né, no último jogo, não conseguiram passar pelo Corinthians, acabou ficando 0-0. bastaria vencer aquela partida, né, para serem campeões brasileiros. Incrível, né, cara?
Pois então, Sérgio, mais uma vez eu talvez eu me torne repetitivo na minha fala, assim, para nós, ou para mim, que sou, né, colorado, o Inter, assim, no final das contas, a conjuntura, o resultado, aquele que aconteceu, não foi uma surpresa negativa. Claro que é óbvio que cada jogo que se aproximava do final, a gente estava, evidentemente, né, ainda mais naquele período de... Né, nós estávamos ainda vivendo pandemia, quantos desafios passavam pelas nossas vidas, né? E claro que quando nós temos o nosso time numa performance que está à frente, assim, um resultado que seja bacana, bonito, claro que isso tudo nos entusiasma, nos emociona. Mas eu nunca deixei de ter um pé na racionalidade. E quando houve essa conjuntura, simplesmente eu te digo que, para mim, mais uma vez o Inter, nessas atuais épocas, né, perde para ele próprio. Ele só tem perdido para ele próprio. Não se trata do antes de um outro adversário. Há uma energia de derrota prévia já. E, por um lado, quando o Gustavo, né, vocês falaram que o Inter não está mais na Libertadores e tal, cara, até prefiro, sinceramente, assim, eu... É que vocês estão falando com um torcedor que, nesse momento, realmente, eu digo, estou muito desencantado, assim. E não que eu me importe de falar sobre esse desencanto, não é isso. Eu acho que até que é um desencanto legítimo, que a partir do momento que nós decidimos torcer por um time e nos envolver emocionalmente com todas as coisas bacanas, né, que uma partida de futebol nos traz, nós também temos o direito de expressar nossa tristeza, nosso desencanto. Eu jamais partiria para a violência, eu jamais seria um torcedor estúpido que não é da minha natureza. Mas assim, ó, eu te digo com todas as convicções, às vezes até com sangue no olho, assim, cara. O Inter perde, antes de mais nada, para ele próprio há muito tempo. Isso é muito triste.
O Inter naquela altura, né, Serginho, tinha torcida do Brasil inteiro, né, cara? Foi uma pena, pô.
É, éramos todos colorados, né, Gustavo? De bandeirinha e tudo. Pô, pessoal, na hora que começarmos a detonar um rock and roll, como o Gustavo já adiantou, hoje só vai rolar por aqui sons que tenham a ver com a trilha sonora de Heavy Metal Universo e Fantasia, filmaço de 1981 e que agora em agosto está completando 40 anos. Que é incrível, né? Porque realmente parece que foi ontem. Bom, mas é isso aí. Daqui a pouco então a gente retoma o papo por aqui, tá falado? Só na caixa. Yeah. Minha gente, abrimos essa edição aqui de hoje com esses três petardos aí que fazem parte da trilha de Heavy Metal Universo em Fantasia, que é o tema dessa nossa edição aqui de hoje do programa. Rolou então foi Heavy Metal, uma faixa do Sammy Hagar, que foi gravada exclusivamente para o filme, né? Se trata de uma versão diferente da que rolou no sexto álbum de carreira solo, o Standing Hampton, de 1982. Depois tivemos Rather Rider, de autoria do Riggs, no caso, a antiga banda, né, do Jerry Riggs, guitarrista que hoje faz parte da formação do 38 Special. E fechamos então com Veterans of the Psycho Wars, que é uma faixa clássica, por sinal, de uma das bandas favoritas aqui da casa, né, Gustavo? Blue Oyster Cult. Mas, Oló, só por esse aperitivo aí, cara, que rolou com essas três faixas, já dá pra sacar que a trilha sonora do filme foi realmente muito especial, né?
Maravilhoso, até porque, assim, ó, tu sabes que quando eu descobri essa trilha sonora, né, quando eu assisti o filme e fui ficar mais atento à trilha sonora, foi ali que eu acabei me apaixonando muito por uma que se tornou uma das bandas que eu amo muito até hoje, que é Chip Trick, né, cara? Então, assim, essa trilha sonora, além das histórias em quadrinhos, além dessa potência que a animação faz com a nossa cabeça, né, quando a gente assiste pela primeira vez, a trilha sonora é maravilhosa, é transgressora, ela forma também a nossa vida, forma... É muito importante, assim, cara, sensacional, assim, eu nunca me canso de escutar a trilha sonora. Eu acho que nunca tiveram, assim, uma... Claro, né, Gustavo, tanto tu quanto eu, nós temos esse posicionamento extremamente passional, né, pela revista e por esse universo. E evidente que com isso também a trilha sonora acaba reverberando em nós de uma forma muito, né, muito diferente. Mas tu sabes que, analisando friamente, né, mesmo com esse distanciamento histórico, é uma trilha sonora eficiente e nunca vai envelhecer.
É verdade, cara. Você comentou aí sobre o Chief Trick, né, uma banda sensacional. Tive a chance de assistir alguns anos atrás, fizeram uma turnê junto com o Deep Purple, foi sensacional. Isso deve ter uns 3, 4 anos, no máximo 5 anos, eles vieram ao Rio de Janeiro aí, eu nunca tinha assistido, tive a chance aí, né. Bom, no filme, essas faixas desse bloco inicial estiveram ligadas às seguintes sequências, respectivamente, né, So Beautiful and So Dangerous, Soft Landing e Harry Canyon, que muita gente considera, inclusive, como sendo as principais, né? Tem a do motorista de táxi, nosso Harry Canyon, naquela Nova York do futuro, né? Um segmento que não tem origem nos quadrinhos, ele foi desenvolvido exclusivamente para o filme, né? Muito embora os seus storyboards, por curiosidade aí, eu até anotei aqui para não esquecer, né, tenham sido feitos pelo Juan Jiménez, né, um renomado quadrinista argentino que, inclusive, veio a falecer ano passado, né, em 2020, por conta, infelizmente, aí da Covid-19. Né. Temos a abertura do filme, né, propriamente dita, com aquele Corvette conversível, né, decolando de uma nave espacial em órbita até chegar ao pouso suave, né, em terra firme, pouso suave, aí, soft landing, né, que, por sua vez, foi um quadrinho publicado na revista, né, no ano de 1979, E temos aí a outra parte, que é maravilhosa também, com o título de So Beautiful and So Dangerous. Eu sei que você curte demais, né, Lauro, essa parte aí na qual eles adaptaram a história em quadrinhos homônima, né, de autoria lá do inglês Angus McKee, com aquela nave alienígena no formato, né, de um smile azul ali, sobrevoando os céus, um monte de personagens super interessantes também interagindo. Esse material, cara, nos quadrinhos, já era maravilhoso, né?
Angus McKee é um dos artistas, assim, transgressores e transformadores da minha vida, assim. Eu tenho a edição da Mary Ibérica, de Portugal, dessa história completa, dessa graphic novel, assim. E mesmo assim, né, mesmo que a animação não tenha conseguido, evidente, dar conta da história completa, porque a animação, ela adaptou... A animação é um roteiro que costura essas histórias que tu citou, e o capítulo que tem So Beautiful and So Dangerous, eles pegam algumas partículas da história ali para inserir. E também inseriram aquela cena famosa lá da cheirada lá, que não tem na história em quadrinho. Aquilo ali era realmente para dar a conotação de sexo, drogas e rock and roll.
É, isso aí.
Uma coisa que a gente não pode deixar de comentar por aqui, né, sobre a abertura do filme, é uma homenagem feita recentemente pela SpaceX, né, a famosa empresa do Elon Musk, que pretende nos próximos anos levar o homem a Marte, né? Visualmente, esse talvez seja o momento mais icônico do filme, né, com aquele Corvette 59 conversível sendo lançado de uma nave espacial em órbita da Terra. Aí vem um piloto, né, com roupa de astronauta, dirige o carro, até pousar e seguir adiante uma estrada, né? Enfim, o Musk, que é o dono também da Tesla, né, uma indústria que fabrica carros elétricos, resolveu colocar um modelo conversível lá da sua marca, né, um Tesla Roadster, dentro de um foguete. Isso foi num daqueles testes, né, que ele está sempre fazendo. Nesse caso, ele realmente lançou o veículo em direção à órbita de Marte. Isso foi em fevereiro de 2018, com transmissão direta pela internet, tendo repercutido bastante em toda a mídia, né? Quer dizer, certamente o Elon Musk é um fã de heavy metal para ter feito esse evento dessa maneira, né? Mas a abertura do filme merece homenagem, pois é espetacular realmente, né, Ló?
Demais. Tu sabes, assim, quando eu sentei no cinema para assistir o filme e ele começa com essa cena, é uma experiência maravilhosa. O filme, né, para quem teve o privilégio de assistir o filme lá nos anos 80, como eu tive, numa época que, como eu te disse, a informação chegava para mim, né, que moro no interior, de uma forma muito difícil, assim. Sentar e ter aquela experiência estética, musical, narrativa, é muito, muito transgressora. E sabe que anos mais tarde eu acabei adquirindo uma edição da Heavy Metal que tinha a história em quadrinho do qual essa abertura se inspirou. E eu não sabia disso, né? Pá, quando eu abri aquela Heavy Metal, assim, né, às vezes eu, sempre que eu posso, eu vou garimpando, comprando edições antigas da Heavy Metal. E aí, quando anos depois eu adquiri uma edição que tinha a história em quadrinho, bah, aquilo foi sensacional, assim. Realmente, o roteiro, a ideia. E agora essa citação que tu traz aí, né, de como as histórias em quadrinhos repercutem, né? Primeiro as histórias em quadrinhos, principalmente da Heavy Metal, esses autores que a gente gosta, eles fizeram tantas brincadeiras e poéticas de como poderia ser o futuro, que finalmente esse futuro agora já está muito próximo daquilo que nós estamos conseguindo, né, presenciar no nosso cotidiano, o que torna mais uma vez essa obra extremamente significativa.
É verdade, cara. E ainda tinha uma cereja a mais aí nesse bolo, que era o seguinte, né? O som que estava rolando no rádio do carro, né, que partiu aí rumo a Marte, era Space Oddity, né, do David Bowie, música que tem realmente tudo a ver também com a situação, né? Pelo visto, o Elon Musk curte bastante fazer esse tipo de homenagem aí, hein, Serginho? Sensacional, né, cara?
Muito, muito legal, muito bacana mesmo. Uma característica bem legal do filme, né, que a cada sequência foi produzida por um estúdio diferente, né? Ou seja, por equipes de animadores e artistas diferentes, foram contratados na época simplesmente os melhores estúdios de animação do mundo, né? Na Inglaterra, no Canadá, nos Estados Unidos. Essa que acabou sendo uma decisão certeira dos produtores, né, Ló? Quero dizer, embora toda a história tenha um fio condutor, realmente cada segmento ficou diferente, né, dos demais em termos visuais, até do ritmo, né? Isso acabou valorizando ainda mais o resultado final, né, cara?
Nós temos que considerar exatamente esse período onde a tecnologia de animação e de pós-produção, como aquilo estava disponível, né, em Hollywood, assim, e também atrelado à capacidade de orçamento que os produtores tinham à disposição. E também é bacana, porque quando eles trazem todos esses desenhistas para se envolver com storyboards, né, todo o trabalho de pré-produção, depois o trabalho de pós-produção, ele traz essa possibilidade de desenvolver esse filme somando artistas que antes estavam mais acostumados a trabalhar apenas com o papel ali, com o bidimensional, né, com a página da história em quadrinho, com outros profissionais que são técnicos de edição, de pós-produção, iluminação. Depois eu tenho uma revista, uma das edições da Heavy Metal, que traz ali o making-off. Alguns, né, usaram rotoscopia, usaram sobreposições de imagens também. Tecnicamente, eles aproveitaram o desafio de fazer essa animação e desenvolver técnicas de animação que eram ainda assim, algumas esquecidas, outras pioneiras, e outras que acabaram, né, avançando, né, com a animação daquela época, anos 80. E só como curiosidade, eles também optaram para não publicar quadrinhos originais da Metal Hurlant, como disse o Gustavo, assim, não tinha quadrinhos assim diretamente do Moebius, do Lillier, Hank Bilal. Eles pegaram mais autores norte-americanos, até por questões de direitos autorais. Mas avançando, a gente retoma mais essa curiosidade.
É, com certeza. O diretor foi o Gerald Porterton, né, que foi quem fez, por exemplo, aquela sequência antológica da animação do Yellow Submarine, né, o famoso filme dos Beatles aí, nos anos 60. E os dois produtores do filme, o primeiro deles, o Ivan Reitman, né, bastante conhecido, né, produtor conhecido lá em Hollywood, e o outro foi o Leonard Mogul, né, esse último aí, que até na época era o diretor da revista, né, era ele quem dirigia a Heavy Metal impressa. Enfim, realmente essa ideia das equipes diferentes, aí, como vocês falaram, né, produzindo essas sequências diferentes, foi acertada demais, sendo que esses três caras aí, pelo que consta, né, quebraram a cabeça lá no início do projeto para saber o que fazer, né, para que todo filme pudesse ter um fio condutor, né, que essas sequências, mesmo tão diferentes, pudessem amarrar ali toda a história, e acabaram optando lá pelo nosso querido Lochnar, né, representado por uma esfera na cor verde, né, aquela bolinha de gude ali do início do filme, que seria a manifestação física aí de todo o mal que existe no universo, digamos assim, né, e que ao longo do filme, à medida em que a sua influência maligna vai se espalhando aí, vai crescendo também de tamanho, né? É, enfim, na época muita gente não curtiu muito isso, né? Achava-se que eles poderiam ter pensado em alguma outra coisa que fosse mais interessante ali, né? Para poder ligar as histórias. É, mas o nosso Lochnar aí foi, acabou sendo escolhido. Acho que no final das contas acabou funcionando razoavelmente bem, né, Lau? Como solução aí, unificar todas aquelas sequências do filme tão diferentes entre si, realmente não era uma tarefa tão fácil assim, né, cara?
Anos depois, quando eu assisti o filme, eu não tive nenhuma capacidade intelectual nem cognitiva para fazer essa crítica que o distanciamento me permite hoje. Até porque depois a minha própria profissão me levou, né, para trabalhar muito próximo do audiovisual e direção de imagem. Hoje eu tenho, né, uma capacidade razoável de fazer uma outra crítica. Eu acho, né, que essa opção de usar o Lochner, usar um vilão para costurar as histórias, também é muito típico das narrativas da indústria dos quadrinhos norte-americanos daquele período, né? Que é muito, né, tipo, criar uma cronologia, que é o que a heavy metal não tinha. Acho que eles poderiam ter tido a opção de fazer, tipo, o Conto da Cripta, ter um personagem que fosse folheando ali uma revista e a câmera fizesse um zoom in e fosse entrando em cada história, seria uma opção, que tu sabes que tem vários filmes que brincam com isso, né?
É verdade. Aí
permitiria que cada história tivesse a sua autonomia sem necessariamente ter essa costura. Mas, por outro lado, também te digo que essa solução, essa proposta que eles usaram, eu não me incomoda, porque eu acho que o mais importante ainda para mim, né, deixando ainda de lado um pouco o meu romantismo e a minha paixão, mas eu acho que o mais importante é que aconteceu. E acho que essa escolha, eu acho que ela está muito bem costurada com o espírito da revista Heavy Metal, né, Gustavo? Porque aí tu sabes, tanto quanto eu, que embora a Heavy Metal tenha vindo da sua origem lá dos quadrinhos franceses, em termos de atmosfera, são revistas muito diferentes. E eu acho, acho que a Heavy Metal, usando esse símbolo verde, esse vilão, o roteiro do desenho animado, mantém muito próximo do imaginário norte-americano do período, que é ter um inimigo, né, declarado, né, muito a ver com Guerra Fria, tinha que sempre ter a necessidade de uma narrativa com um inimigo declarado. Porque eles não pensaram na ideia de fazer uma história sem ter um antagonista muito bem definido para que movimentasse a história. Isso tem muito a ver com a psique norte-americana do período, né? Questão de Guerra Fria, sempre tem um inimigo para que justificasse o andar da história.
É, e acabou também que gerou, né? Eu tenho uma bolinha de gude verde aqui que eu chamo de Lochnar. Já virou a mascote também.
Bom, seguindo aqui adiante, no próximo bloco teremos mais duas faixas que estão inseridas também na sequência que comentamos agora há pouco, né? So Beautiful and So Dangerous, no caso, são as seguintes: Queen Bee, do Grand Funk, e Crazy, A Suitable Case for Treatment, que é de autoria do Grande Nazaré. Quer dizer, são duas bandas bem conhecidas, né, do público em geral, pelo menos entre o público roqueiro mais clássico, né, digamos assim. Mas eu aproveito esse gancho para saber de você, Oló, justamente a respeito do seu gosto musical, que pelo menos que a gente sabe seria mais pro lado do punk, do pós-punk, é isso mesmo?
Olha, assim, ó, eu sou filho de um radialista, né? E aí, eu usando a minha formação musical, desde que eu me lembro como jovem, criança, sempre foi com rock dentro da minha casa, porque o meu pai sempre foi alguém que teve um bom gosto musical. E assim, Pink Floyd, Led Zeppelin, os clássicos me educaram, né? Eu já escutava tudo isso sem categorizar como, né, tendências musicais. Tive fases depois na minha vida, na minha adolescência, que eu gostei mais, talvez, do punk, depois do gótico, mas foram coisas muito circunstanciais e muito atrelado à adolescência, muito atrelado àquele momento da vida que a gente quer estar numa tribo, que a gente quer, né, significar nossa estética para, né, para se sentir pertencente a um movimento urbano. Mas musicalmente, eu não tenho preconceito mesmo, eu gosto de músicas que me passam uma emoção bacana. E dentro disso, eu não tenho, assim, claro, né, que se você, o dia que vocês vierem me visitar, vocês poderão ainda, né, encontrar, assim, uma coleção de CDs que eu nunca me desfiz, que eu tenho muitas bandas que poderiam, assim, por um observador um pouco atento, ir lá para um lado mais punk gótico, digamos assim. Mas isso é uma circunstância mais de um colecionador, de uma fase ali que eu pude acumular bastante CDs que iam para essa tendência musical, né? Mas eu gosto de escutar tudo aquilo que me agrade. E volto a dizer que eu entendo assim que eu tenho uma certa qualidade musical e que jamais deixaria de valorizar, por exemplo, se pegares essa trilha sonora do filme em questão. Cara, eu escuto de trás para frente mil vezes na minha vida até hoje e não me cansa de escutar. E eu gosto muito de tudo que é estilo, assim, na verdade, considerando a atual altura da minha existência, eu estou procurando cada vez menos categorizar. Eu gosto de escutar, mas aqui tem uma coisa, só para encerrar, eu gosto só e somente só de rock. Eu só gosto de escutar rock. E dentro de só gostar de escutar rock, lamentavelmente eu gosto de escutar muito pouco rock nacional, porque eu gosto realmente de escutar o rock inglês, rock norte-americano. Nesse aspecto, talvez eu seja um pouco chato, assim. Eu gosto de escutar rock inglês e norte-americano, basicamente, assim. Não tem nenhum disco de rock nacional. Não que eu não tenha curtido em algum momento uma banda brasileira, e não é que isso seja, quem sou eu, né? Esse meu modesto lugar de fala, dizer que o rock brasileiro não é bom. Não significa isso. Só significa que eu me sinto no direito de só escutar rock norte-americano, rock inglês, principalmente.
É, você aproveitando esse papo de música aí, você, como eu já até citei no início do programa, você chegou a tocar baixo e fazer até os vocais aí em algumas bandas aí da cena gaúcha underground, né, cara? Eu até anotei aqui uma lista, teve a Discórdia, uma banda chamada Sex Bomb Boogie, que é o título de uma música até do Sig Sig Sputnik, né? E teve especialmente os Ufonautas, né? Eu queria aproveitar o embalo e pedir pra você falar um pouquinho aqui pra gente dessa sua fase aí como músico, e já que você comentou que não tem nenhum CD de banda nacional, uma curiosidade, você chegou a gravar com alguma dessas bandas aí? Existe algum registro aí desse material, cara?
Tá, vamos lá, assim, ó. Quando eu decidi a entrar para uma banda, assim, mais no sentido, como eu digo, assim, de fazer parte de uma tribo, de estar próximo de amigos, enfim, eu logo escolhi o contrabaixo para tocar, porque naquele momento eu era muito fã do Sex Pistols e por alguma razão eu curtia todas as histórias que atravessavam o Sex Pistols, Sid Vicious, então fui pro baixo. A banda Discord, essa que tu trouxe, foi uma banda de amigos e amigas, que era uma banda de estilo mais gótico. Depois a Sex Bomb Boogie e os Ufonautas também foram bandas que tangenciavam essa pegada mais punk rock, punk gótico. Os Ufonautas era mais skate punk, digamos assim. Mas Gustavo, não teve repercussão nenhuma. Essas bandas, acho que só tu que se lembrou delas agora, porque eram coisas que, evidentemente, quando, né, eu sempre fiz muito fanzine, tu sabes disso. E eu acho que eu falei muito mais dessas bandas nos meus fanzines do que elas de fato mereciam, no sentido de escopo, de volume, de produção. Agora é óbvio que eu me diverti, fizemos shows aqui na cidade, na região, enfim, mas tudo dentro de um imaginário extremamente forfã, era para se divertir mesmo, assim. E possivelmente na época a gente gravou algumas fitas demo, eu não tenho mais nada disso, na verdade. O que sobrou desse período onde eu orbitei em algumas bandas é algumas fotografias que eu tenho aqui guardadas, né? Daquela época de tirar foto com rolo de filme e mandar revelar em laboratório. Tem alguns cartazes que era eu que fazia dos shows, alguns flyers, o material gráfico e os fanzines, justamente era eu que editava dessas bandas. Esse material eu guardo com muito carinho, porque muito mais pela questão dos fanzines em si. E curiosamente é isso, eu nunca fui um músico, né? Nunca assim, eu basicamente pegava o contrabaixo, fazia aquelas mesmas linhas musicais em todas as bandas, em todas as músicas, eu queria mesmo me divertir. E nisso, com certeza, eu digo para todos e todas aqui, eu realmente me diverti muito. Foi uma época muito importante para minha vida, porque era bacana essa performance. Eu acho que eu era tipo um personagem da heavy metal que estava numa banda imaginando que eu estava numa cidade desenhada pelo Moebius, mas nada disso. Eu estava numa cidade do interior e possivelmente tinha 4, 5 pessoas assistindo eu tocar.
É, mas na nossa cabeça o que vale é o que está dentro da nossa cabeça, né? A gente se, né, podendo se divertir aí em qualquer situação, é isso aí. E fazer parte de bandas é uma maravilha, né, Serginho?
Pô, gente, sem dúvida.
Eu, por exemplo, não sei tocar nada, não toco nada, a gente faz, grava podcast de rock and roll pra quebrar o galho aí. Mas eu... é, bom, até agora nós já citamos por aqui três das sequências que estão, né, em heavy metal, universo em fantasia. É, mas a faixa que vai abrir o próximo bloco, né, fazendo companhia aí, ao Grand Funk e ao Nazaré, que o Serginho já comentou, é a Reach Out, de autoria do Cheap Trick, banda citada agora há pouco pelo Lau. É, por sinal, outra banda que é bem conhecida também, né? Enfim, ela faz parte da sequência do Captain Stern, uma das que eu particularmente mais curto no filme, né? A ação se passa numa estação espacial, o personagem fantástico aí do Bernie Wrightson, né? Que é outro monstro aí dos quadrinhos. É, a primeira aparição do nosso capitão aí rolou nas páginas da própria revista Heavy Metal, né? Na edição de junho de 80. E na época foram produzidas mais algumas poucas histórias que foram sendo lançadas ali em títulos menores, por incrível que pareça, aí da Marvel Comics, né? Esse material eu tenho aqui, ele foi reunido numa edição de 1988, editada na França, lá pela Glénat, tendo rolado posteriormente, já em meados dos anos 90, uma minissérie também do Captain Stern, em 5 edições aí, saiu pela Kitchen Sink, tem o título de Running Out of Time. Enfim, mas fica a sensação de que o nosso querido capitão foi infelizmente pouco aproveitado, né, Lau? O potencial era grande, aí, super carismático. Enfim, eu acho que o mundo merecia um pouco mais de Captain Stern, cara. Queria saber o que você... Aliás, de Hanover Fist também, né, cara?
Olha, antes de mais nada, eu quero agradecer esse presente maravilhoso que tu me mandou, que foi uma camiseta dessa história em quadrinho com esses personagens. E é sensacional, porque eu me lembro, né, outra coisa maravilhosa da revista Heavy Metal eram os anúncios. Te lembra, né, Gustavo? A gente assim, abria a revista, aqueles anúncios das edições. Eu me lembro que sempre tinha assim, anúncio das revistas anteriores, e eu ficava ali namorando, bah, quando é que eu vou ter grana, como é que eu vou conseguir essas edições antigas da Heavy Metal? E aquelas propagandas das camisetas, dos produtos, das graphic novels, era sensacional. É. Isso numa época...
Lembrando, né, Lau, que não tinha internet,
era
não tinha
isso,
nada, né?
A galera que época, pra nós comprar isso, tinha que ser pelo correio apenas, e nós tínhamos acesso só àquilo que estava contemplado na revista.
Exato.
Mas essa história em particular, é o mesmo caso que eu falei da outra história, é o tipo de apropriação que os diretores e produtores fizeram da história impressa, que foi para dar conta a costura, né, do que eles proporam para o roteiro. E foi o mesmo caso. Quando eu adquiri a edição da Heavy Metal, que traz essa história em quadrinho, que tu deve ter aí também na tua coleção, que a tua coleção, aliás, o Gustavo, ele é uma pessoa que corre risco de vida, inclusive. A coleção que ele tem é algo que não dá para deixar pessoas muito fanáticas como eu chegar muito próximo, porque é capaz de causar assim, um desconforto espiritual. Assim, eu acho que se eu chegar perto da coleção, muito assim. Mas quando eu tive a edição da Heavy Metal, que tinha essa história em quadrinho do Capitão na impressa, foi o mesmo caso. Tipo, ah, que potência! Porque tem isso, a animação tem a sua potência, tem a sua relevância. Eu sou fã de animação, eu sou super nerd, tu sabe, Gustavo, assim, eu não tenho nenhum tipo de preconceito. Agora, uma coisa é aquilo que a animação pode dar conta, e outra coisa é a leitura individual que cada um de nós faz quando folheamos e lemos uma história em quadrinho, né? Então, assim, ler uma história em quadrinho no nosso tempo, no nosso ritmo, a maneira com que os nossos olhos vão passando pelos balões, pelas onomatopeias, pela diagramação das páginas, pelos detalhes. Então, isso é algo muito individual. Quando nós sentamos no cinema e todos assistimos o filme roda no seu tempo, no seu corte, na sua edição, e o que se pode tirar é aquilo que naquele momento se pôde tirar, mesmo que hoje a gente possa rever, que nem tu e eu fizemos rever os DVDs no final de semana, mesmo assim são outras experiências. Não por acaso, Gustavo, tu és um fã de histórias em quadrinhos e tu comungas do que eu estou dizendo. Ler uma história em quadrinho é uma experiência muito particular, muito pessoal, muito individual. É um link que nós fazemos como leitores, que cada um de nós sabe. Até porque se tu lesse essa história hoje de manhã e pegasses ela para ler agora, tu verias que são emoções diferentes que nos atravessam a cada momento que a gente for ler uma história em quadrinho. E esse personagem, com certeza, é um dos personagens extremamente determinantes, eu acho, pro imaginário, né, da heavy metal. E eu realmente gostaria de ver muito mais dele em outras histórias, em outros desdobramentos. Eu acho ele muito bacana, inclusive aquele outro personagem que voa, aquele personagem que é um avatarzinho com aquele olho que fica voando ali. Tem muitos elementos ali que são muito bacanas naquele universo.
É verdade, é verdade.
Maravilha, maravilha. Bom, minha gente, vamos lá, bloco 2 chegando aqui na área. Dessa vez vamos de Reach Out, da autoria do Cheap Trick, seguindo com Queen Bee, do Grand Funk Railroad, e fechando então a brincadeira com Crazy, a Suit Bay Case for Treatment, faixa que é da Lavra dos Escoceses do Nazaré. Só na caixa.
Away from everything. what you mean to me, Queen Bee.
legal. Essa então foi a segunda sequência musical aqui de hoje, desse nosso especial 40 anos de Heavy Metal, Universo em Fantasia. Bom, mas antes de seguir o papo normalmente por aqui, eu queria destacar o seguinte. Vocês devem ter reparado aí que entre as faixas que estão rolando existem trechos com alguns sons ou algumas partes de músicas incidentais. Isso na verdade não acontece por acaso, né? Já que se trata justamente da trilha sonora sinfônica instrumental que foi composta para o filme, né? Pelo Elmer Bernstein, renomado compositor e regente, e que durante a sua longa carreira foi o responsável por alguns dos momentos sonoros mais marcantes do cinema. Ele fez, por exemplo, entre várias trilhas de sucesso, Ghostbusters, o Caça-Fantasma, né, que foi bem marcante, todo mundo lembra, um craque realmente, sendo que nesse caso específico de heavy metal, ele trabalhou com a Orquestra Filarmônica Real de Londres, e ficou muito bacana nessa trilha, digamos, alternativa do filme. Chegou a sair em vinil na época, e mais tarde em CD, e vendeu muito bem também, mas é o tal negócio, né, Ló, quem é fã, quem é colecionador mesmo de verdade acaba comprando todos os itens que vê pela frente, né, cara? É impressionante isso aí.
Mas tu é mais do que eu, né, Gustavo? E aí tem duas questões, assim, que é importante. Primeiro, aquilo que eu disse, né, pra quem tá nos escutando desde o princípio do programa, quando a própria possibilidade, né, de eu começar a comprar e colecionar heavy metal, quando eu descobri a revista, foi muito difícil pra mim. Tanto pela questão financeira, que era uma revista muito cara para a minha realidade, e também pela dificuldade de ter acesso a ela. As minhas primeiras edições da Heavy Metal eu só podia comprar quando alguém da família ia em Porto Alegre, que eu me lembro que vendia na rodoviária de Porto Alegre, tinha uma banca de revista que vendia as revistas lá. E era algo que não era ordinário assim, na minha vida, fora a questão do preço. Assim, eu me lembro que a primeira vez que eu ganhei uma revista da Heavy Metal da minha mãe, ela ficou apavorada com o preço e perguntou por que eu queria uma revista como aquela, com aquela violência e tudo em inglês, né? Mas enfim, não era uma censura, era mais uma curiosidade. E todos esses itens que se... Agora há pouco tempo, às vezes, eu entro na página da Heavy Metal e vejo, agora eles têm miniaturas, eles têm uma série de produtos para um fã mais visceral. Nunca foi tão fácil acumular itens. E tu sabe disso, né, Gustavo? Agora, mais uma vez, eu repito aquilo que eu disse antes. Eu acho muito bacana que tu tenhas tido a oportunidade de ter tido acesso a muitos exemplares e muitos produtos, muitos itens, e tu tens um tremendo bom gosto, porque tu não é só heavy metal, tu tens um bom gosto de histórias em quadrinhos, que transbordou, inclusive, na realização do fanzine Vegetal. Agora, eu não tenho dúvida que se eu pudesse, se eu tivesse condições financeiras hoje, que me permitisse fazer alguns exageros, eu acho que eu iria pessoalmente aos Estados Unidos e iria com container de coisas atreladas ao universo da Heavy Metal.
É, a minha coleção eu montei aos poucos, né, cara? A gente, ali atrás, no início dos anos 80, compra um exemplar ou outro e tal, e aí a partir de 89 mesmo é que a coisa foi... Né, decolou. Eu descobri uma loja nos Estados Unidos lá, Mile High Comics, através da indicação de um amigo aqui da cidade. Ele tinha já o contato lá, enfim. Na época a gente fazia transferência de grana, de dólar lá e tal, pelo Banco do Brasil. A gente tinha um amigo em comum, então a gente fazia a compra no nome do amigo, então chegava aquele rolo todo pra gente poder fazer essas compras aí, porque, como você citou agora há pouco, não tinha internet, né? Para essa molecada mais nova que tá assistindo aí a gente aqui, fica até meio sem entender como é que era essa realidade realmente diferente, né? Mas, cara, nós já falamos agora há pouco aí sobre o seu lado como músico, né? Eu queria abordar aqui também um pouquinho sobre a sua longa carreira como quadrinista, né? Eu queria já começar falando sobre a saga dos Vegetais Cibernéticos, né, de sua autoria aí, que eu tive a honra de publicar lá no meu antigo fanzine Vegetal, cuja inspiração maior foi justamente a Garagem Hermética do Moebius, né, naquele estilo de capítulos soltos, enfim, sem um sequenciamento linear, digamos assim. No ano passado eu me animei, eu digitalizei todos os antigos exemplares do fanzine, né, joguei tudo na rede aí, e aí você retomou a brincadeira, né, com um capítulo novo, né, inédito lá no seu Instagram. Isso acabou sendo divertido também, né, cara?
Então, eu desde que eu que eu possa me lembrar, eu sempre tive uma relação muito íntima com as histórias em quadrinhos, assim como a música fez parte da minha formação. É, eu também tive o privilégio nos anos iniciais da minha vida, o meu pai e a minha mãe também serem muito apaixonados por histórias em quadrinhos. Então nunca foi problema para mim ter contato, assim, Flash Gordon, Fantasma, né, Turma da Mônica, Tio Patinhas, e depois os heróis da Marvel, as revistas da Block. Então, assim, isso para mim era muito natural na minha casa, ter muito vinil e muitas histórias em quadrinhos. Ao mesmo tempo, eu também sempre tive uma relação, e aí é que são questões que, né, nos constituem como seres humanos, né? Algumas pessoas têm uma predisposição para determinadas ofícios, determinadas, né? Algumas coisas nos linkam, parece, desde que nós nascemos. E eu sempre gostei de desenhar. O desenho sempre foi algo que esteve muito presente na minha vida, né? Tanto que eu levei depois para a minha graduação, pós-graduação, eu sempre, né, levei o meu trabalho o máximo possível para estar próximo dessa paixão que eu tenho pelo desenho. E as histórias em quadrinhos foi algo que eu sempre busquei desenhar histórias em quadrinhos, eu sempre gostei da narrativa das histórias em quadrinhos. E aí, para fazer um vínculo, né, bastante íntimo com a proposta do programa agora, a Heavy Metal essa animação foram de enorme relevância no meu imaginário, no meu desejo de desenhar aqueles universos, aqueles personagens, aquele tipo de narrativa. Porque durante muito tempo, assim, eu queria desenhar super-heróis, mas a minha capacidade de desenho, a minha capacidade técnica e gráfica era muito limitada. Assim, eu não tinha capacidade de desenhar uma história em quadrinho de super-heróis. Por alguma razão, eu só conseguia dar uma resposta narrativa que eu comecei a me sentir seguro quando eu comecei a ler os quadrinhos da Heavy Metal, que tinha toda aquela experimentação gráfica e essa desconstrução narrativa. E depois juntou todas essas coincidências da vida, né? Os fanzines e tudo mais. Isso foi me encorajando a seguir a fazer as histórias em quadrinhos que eu gosto de desenhar até hoje. Até que em algum momento, eu por alguma razão, dentro daquela conjuntura bastante óbvia, nós nos tornamos amigos por correspondência, que era o lugar comum, naquele universo que nós estávamos inseridos ali. E quando tu me convidou para fazer uma série, quando surgiu aquela amizade entre nós ali, que é uma coisa muito bacana que os quadrinhos e o underground nos oferece, que basicamente a gente trocou duas cartas ali e nos tornamos amigos, porque nós sabíamos que nós tínhamos, né, uma energia artística e dos quadrinhos já estabelecida. E aí, quando tu me convidou para pensar numa colaboração para o fanzine, era um momento que eu estava muito apaixonado pelo movimento cyberpunk. Assim, eu não podia dizer outra coisa que não fosse cyber. Assim, como eu era chato naquele período. Não que eu seja menos chato hoje, mas eu só queria saber de cyber. Mas, ao mesmo tempo, o fanzine vegetal me reverberou imediatamente essa brincadeira daquela coisa do Moebius. Porque tu sabe, né, Gustavo? A gente nunca sabe se vai existir a próxima edição de um fanzine. Aí eu pensei com meus botões. Bom, se o Gustavo não fizer a edição seguinte, vou fazer uma série que fique uma coisa meio garagem hermética, que dá para brincar, né, múltiplas narrativas. Mas foi bacana, porque teve vários episódios e tu me permitiu que eu experimentasse, inclusive, várias técnicas de arte final. Eu aproveitei a experiência do Vegetal para criar personagens que eu gosto muito, ainda até hoje, e também para experimentar narrativas de achuras, traços grossos, linha clara. Enfim, eu fui experimentando o máximo possível. Assim, é muito bacana. E é óbvio que quando nós retomamos a conversa ano passado, né, e tudo isso foi remexendo com o nosso imaginário, e por isso também eu estou aqui com vocês nesse programa, porque foi nesse nosso reencontro aí que tu fez esse convite para que nós viéssemos a realizar esse programa e oferecer para quem está nos escutando agora. E aí me deu vontade de retomar aquele universo que eu fiz ali uma edição brincando ali no meu Instagram com páginas coloridas, que é uma coisa que eu tenho muita fissura hoje, porque o Instagram hoje me permite fazer histórias em quadrinhos coloridos, né, naquele formato de carrossel com 10 cards, páginas, e principalmente poder fazer essas minhas histórias em quadrinhos a cores, que tu sabes também que é algo que é muito importante para a vida da Heavy Metal, né? Porque não é só o roteiro e os autores, as cores, né, se pegar as cores do Richard Corbin, as próprias cores do Moebius mesmo, As cores, elas têm uma capacidade narrativa que são transgressoras e maravilhosas.
É, com certeza.
Muito legal, mas olha lá, eu tenho aqui duas curiosidades, cara, antes de mais nada. Como é que começou, afinal de contas, essa sua história de querer desenhar, querer se expressar através de quadrinhos? E a partir de quantos anos isso surgiu? E a segunda pergunta que é a seguinte, quais foram as suas maiores influências para que você pudesse desenvolver o seu traço até chegar ao seu estilo, que é tão diferente, né, tão peculiar?
Primeiro, retomo aquilo que eu falei para ti, como eu... A minha mãe é professora, ou seja, eu acho que eu tive realmente, eu acredito que eu tive um privilégio muito bacana de ter esse ambiente onde ler a relação da educação doméstica, seja musical, próximo das histórias em quadrinhos, isso era muito comum no meu ambiente doméstico. E brincar, entre aspas, brincar com canetas, desenhando, isso também foi algo bastante normal para mim, sempre foi normal. Em dado momento, acredito que quando a minha mãe percebeu que eu gostava muito mais de desenhar, ficar em casa desenhando, do que ir na rua jogar bola, eu sempre fui muito mais introspectivo, e ela me matriculou na escola de belas artes aqui na cidade, e ali, embora eu tivesse que cumprir, né, o currículo das aulas de desenho, que é desenho de observação, desenhos de objeto, perspectiva, luz e sombra, sempre que o professor ou a professora estimulava que nós pudéssemos, naquele determinado encontro, fazer desenho, entre aspas, desenho livre, eu ia logo desenhando histórias em quadrinhos. Então, sempre que eu tinha vontade de trabalhar de forma livre, era para as histórias em quadrinhos. Então, assim, Gustavo, certeza absoluta não posso te oferecer, mas o que eu sei é que em todo esse meu tempo de vida que eu posso me lembrar, eu sempre quis fazer histórias em quadrinhos, é algo que eu gosto, eu amo. Eu tenho uma coleção, eu tenho um monte de material de desenho, eu tenho um monte de histórias desenhadas, eu gosto muito de desenhar histórias em quadrinhos. Momentos da minha vida, eu gostei muito, sofri muito, achei que isso poderia me levar em algum lugar como profissão. Não aconteceu, embora eu publique aqui e ali. Hoje, eu estou razoavelmente bem resolvido em relação a isso, porque achei alternativas para me permitir que eu desenhe bastante. Eu basicamente desenho histórias em quadrinhos sempre, todas as noites, se não todas as noites, mas não tem dia da semana que eu não fique rabiscando uma história em quadrinho para sair num fanzine de um amigo, de uma amiga. Hoje eu mando muita coisa para a Europa, eu tenho muito contato, eu estou sempre produzindo histórias em quadrinhos, sempre, sempre. E o Instagram também me possibilitou exercitar essa autopublicação de uma forma dinâmica e bacana e colorida. Os autores que me influenciaram, no início era o óbvio, assim, no início eram os autores da Marvel, assim, Jack Kirby certamente é o artista que até hoje eu tenho uma vasta coleção, basicamente tudo que eu posso comprar do Jack Kirby eu tenho muita coisa do Jack Kirby aqui em casa, né? Muito material importado, livro, assim, realmente eu sou um acumulador do Jack Kirby, que foi um artista que muito me influenciou. E dentro desse universo Marvel, eu acho que os óbvios, né? John Buscema, John Byrne, assim, eu acho que os óbvios que nós tivemos acesso nos anos 80. E depois, claro, com a heavy metal, né, e com os autores, principalmente europeus, eu tive aquela minha febre, minha paixão pelo Moebius, mas certamente o artista, né, se eu disser assim, qual é o artista que mais eu posso dizer que é algo que, né, que eu acho que eu tento de alguma maneira, né, fazer um emular, né, homenagear, é Philippe Druyer, certamente, é um artista que está muito presente, né, para quem é fã de heavy metal e olha meus quadrinhos, talvez identifique o traço dele. Mas eu acho que ao mesmo tempo, por desenhar também com muita influência do rock, desenhar com muita influência de filosofia, depois a minha vida na academia, na graduação, na pós-graduação, me ofereceu outras leituras, outros autores, a própria história da arte. Eu fui trazendo outras referências para o meu imaginário, fui desenvolvendo outras técnicas de desenho, fui lendo mais quadrinhos, fui descobrindo mais autores, talvez por isso tu tenhas aí essa ousadia de dizer que eu tenho um traço, né, peculiar. Mas eu acho que ainda estou muito lá dentro do underground. O que eu acho bacana, Gustavo, que toda vez que eu sento para desenhar uma história em quadrinhos, até hoje, eu sento para desenhar com a mesma liberdade bacana que os fanzines sempre me deram, que é desenhar por prazer, né? Eu não desenho por profissão histórias em quadrinhos, infelizmente, né? Mas com certeza toda vez que eu sento para desenhar, eu desenho com prazer. E aí tem vezes que eu sento com vontade de brincar que Druilê está do meu lado me dando a dica para onde eu tenho que fazer a composição da página. Outras vezes é o Moebius que senta para tomar chimarrão comigo. E no dia a dia eu sempre tenho um mestre aqui que está me visitando.
É, você tá com as visitas bacanas aí, cara. Mas, ô Lau, você tem usado bastante o Instagram, né? Você chegou a falar agora há pouco aí para divulgar a sua arte, né? É, eu recebi há pouco uma revista recém-lançada aí, a Atomic Magazine, né? Da qual consta um trabalho seu. Mas a sua trajetória sempre teve muito ligada principalmente aos fanzines, né, cara? É, que você citou aí agora há pouco, enfim. Você falou também da sua fissura pelo tema do cyberpunk, né? É, um dos seus projetos mais recentes aí, a Cidade Cyber, teve até adaptações para as telas, né? Com dois curta-metragens. Eu queria que você falasse um pouquinho aí também sobre essa outra vibe sua, que é de videomaker também, né, cara?
Então, vamos por partes. Assim, a Cidade Cyber foi uma experiência de organizar um universo que fosse dos meus personagens, dos meus quadrinhos, mais uma vez, num momento da minha vida que eu estava muito apaixonado pelo filme Matrix, né, pela cybercultura, Pierre Lévy, Jean Baudrillard. Eu misturei esses filósofos, me interessavam muito, né? William Gibson, né, com a trilogia do Sprawl. Então, assim, eu vivia um momento que era muita informação que tangenciava esse universo cyber, cyberpunk, cybercultura. E eu percebi que se eu chamasse o meu universo gráfico como Cidade Cyber, que a cidade também é algo que sempre marcou muito esse ambiente urbano, por causa do filme Blade Runner, a cidade como um elemento da ficção científica, ela é muito comum nos quadrinhos da heavy metal. Sabe disso, né? Todos, a cidade, ela é um cenário, não por acaso, né? No próprio animação da heavy metal, da história do taxista, a cidade ali, ela tem ela, né, uma importância muito grande. E o filme Blade Runner, por exemplo, é algo que também teve uma influência muito grande no meu quadrinho. Essas cidades do futuro, os carros voadores, que também o filme Blade Runner também é muito as histórias em quadrinhos do Moebius. Então, todas essas coisas, elas estão conectadas de uma maneira ou de outra e acabam também se conectando com o meu imaginário. Sobre a questão de videomaker, aí é aqueles acidentes do destino. Eu fui fazer graduação em artes visuais com o objetivo de me tornar um professor de artes visuais. Eu queria seguir a profissão de professor como a minha mãe, mas eu queria ser um professor de artes. Isso, quando eu entrei para a graduação em artes visuais na ocasião, na universidade aqui de Rio Grande, eu entrei com esse objetivo. Mas quando eu estava no meio da graduação, surgiu a oportunidade para fazer um estágio na TV da universidade. E eu fui fazer porque eu estava afim. Ah, que legal, vou lá na TV, que estágio é que pode... Né? Era um estágio destinado para estudante de artes visuais. Eu me lembro que na época, eu e um outro colega fomos os únicos que se interessaram para fazer o estágio lá na TV da universidade. E ali, naquele ambiente, eu acabei me apaixonando, né? Pelas câmeras de vídeo, edição... E aí eu percebi que, de uma forma, né, com aqueles profissionais daquela época, que a narrativa das histórias em quadrinhos, edição de vídeo, tudo isso está muito tudo igual, né? História em quadrinhos, uma coisa é nós sabermos que storyboard é próximo de histórias em quadrinhos, e outra coisa é tu pegar a câmera na mão, há muitos anos atrás pegar uma câmera, né, mais de 20 anos atrás pegar uma câmera na mão, e executar imagens, takes, planos, movimentos, e como nós que temos essa visão das histórias em quadrinhos, isso facilitou muito assim, a minha evolução naquela época, né? Eu tive uma evolução muito rápida, né, naquele estágio como videomaker por causa desse meu olhar já da narrativa das histórias em quadrinhos. E mesmo assim, e ali naquele ambiente da academia, eu também fazia a disciplina de cinema e vídeo, que era ofertada no curso que eu desenvolvia. Na disciplina de cinema e vídeo, a professora nos provocou se nós queríamos fazer clipe, documentário, curta-metragem, e eu estava naquele ápice de desenhar as histórias em quadrinhos da Cidade Saga. E aí houve uma conjuntura, eu tinha muitos amigos punks, muitos amigos góticos, amigos e amigas que já tinham naturalmente essa estética underground, e eu perguntei para eles se eu fizesse um roteirinho ali, e nós pudéssemos gravar uma entre aspas, uma ficção científica inspirada nas minhas histórias em quadrinhos. Mas nada disso foi além do que ser um fanzine com uma câmera na mão. Não é nada que possa ter uma repercussão, trazer assim uma conjuntura e dizer, ah, é um curta-metragem. Não é isso. Agora, é óbvio que aquelas experiências ali, naquela época, naquele momento, né, duas décadas atrás, com as tecnologias que eu tinha à disposição, foi muito importante. Tanto que, né, a partir de então, a profissão de videomaker é a que eu desenvolvo hoje. Depois eu, né, fui fazer especialização na UFRJ, aí, na Escola de Comunicação, fui fazer especialização em documentário. Hoje eu sou servidor público da Universidade Federal do Rio Grande, trabalho na Secretaria de Comunicação, onde eu desenvolvo uma série de produções e gestão de conteúdo para a universidade. Eu também sou colaborador de uma produtora de audiovisual aqui da cidade, nós desenvolvemos curta-metragem. Eu atuo hoje muito mais como produtor do que como diretor ou como editor de imagens, coisas que eu já fiz durante muito tempo na vida. Eu dirigi muitos documentários, dirigi muitos programas de TV, eu tenho realmente um currículo que tem muita produção na área, né? Eu fiz muito videoclipe, fiz muito material de audiovisual. Quando eu trago para vocês esse quantitativo, é quantitativo dentro da realidade que eu vivo aqui. Embora a nossa universidade tenha assim, um estúdio e equipamentos muito bacanas, mas não é uma realidade de cidade do interior. Mas fiz muita coisa, assim, eu produzi muito material de audiovisual. E hoje eu estou muito mais atrelado à questão de gestão de conteúdo, gestão de projeto, captação de verbas. Eu estou que é uma coisa que eu acho muito bacana também, Gustavo. Assim, eu gosto de escrever muito. Eu gosto muito de escrever projeto, eu gosto muito de trabalhar na área da produção. Então, a minha relação com audiovisual, como tu diz, assim, em relação às histórias em quadrinhos, começaram como uma provocação de uma disciplina na sala de aula e não teve uma repercussão assim, uma experiência visual.
Ah, legal, legal. Bom, no próximo bloco teremos os seguintes sons aí, ó. Stevie Nicks, a eterna voz do Fleetwood Mac, né, que justamente... Em 1981, o ano de produção do filme, foi quando ela iniciou também a sua brilhante carreira solo. Aparece aí com Blue Lamp. Depois teremos Prefab Crater, né, de autoria de uma banda francesa chamada Trust. E ainda vai rolar um som do Don Felder, né, com o título de Heavy Metal Taking a Ride. Don Felder, guitarrista e vocalista também muito conhecido, né, principalmente da época do Eagles, né, a banda que fez um sucesso enorme nos anos 70, sendo que as duas primeiras citadas se referem a segmentos do filme já mencionados hoje por aqui, né? Harry Canyon, o nosso taxista aí, e So Beautiful and So Dangerous, enquanto essa faixa aí do Don Felder faz alusão a Gremlins, né? Uma sequência também conhecida como B-17, na qual lá durante um bombardeio, justamente um avião B-17 fica seriamente comprometido, enfim, após ter sido atingido pelo nosso Lochnar, né, na forma de um meteorito verde ali, enfim, e aí por influência do Lochnar, os corpos lá dos tripulantes começam a se transformar em zumbi, e a única escapatória do piloto é pular então de paraquedas lá, ele salta, pousa numa ilha, mas aí descobre que o pesadelo, na verdade, estava só começando, enfim, um episódio de terror, né, no meio lá do filme. Quer dizer, acho que até nisso os produtores acertaram, né, Lau? Heavy Metal tem ação, tem aventura, tem sexo, tem ficção, tem comédia e aí tem até terror também, né? Quer dizer, é para todos os gostos realmente, até nisso esses caras mandaram bem, né, cara?
Essa história, esse segmento aí do filme é uma homenagem aos quadrinhos da Ace Comics, né? Aqueles quadrinhos de terror que são bastante clássicos, né, para a cultura das histórias em quadrinhos norte-americanas.
Exato.
E ao mesmo tempo também é uma homenagem à lenda tecnológica, ufológica dos Foo Fighters, né? Os supostos objetos voadores não identificados que os pilotos de guerra norte-americanos relatavam que eles viam durante a Segunda Guerra Mundial. Então essa história também, ao mesmo tempo que homenageia o terror, ela também faz uma certa citação a esse imaginário fantástico, né, da aviação durante a Segunda Guerra Mundial. E de fato é um episódio muito bem desenvolvido, o que faz eu repetir aquela aquela resposta que eu te dei, que se eles tivessem feito a animação também com um personagem contando cada animação com uma história com início, meio e fim, esse episódio, por exemplo, ele tem início, meio e fim, sem necessariamente estar linkado com o resto da trama do filme.
É verdade.
Beleza, bom, minha gente, vamos lá então, bloco 3 chegando por aqui, vamos de Heavy Metal Taking a Ride, do Don Felder, depois teremos Prefabricated, do Trust, fechando então com Blue Lamb, uma faixa bem legal da Lavra aí do Steve Nicks, tá falado? Então é isso aí, só na caixa!
Satisfied.
Bom, minha gente, hora das nossas dicas da semana. Hoje eu vou trazer algumas aqui, todas elas ligadas aí aos quadrinhos, né? A minha primeira sugestão vai ser a revista Atomic Magazine, que até já citei aqui hoje, né? O número de estreia foi lançado aí há algumas semanas. Trata-se de uma revista quadrimestral, lançada lá pela Atomic Editora, né? Do Marcos Freitas, enfim, trazendo séries inéditas aí desenvolvidas por um timaço de autores aí do quadrinho nacional. Um deles é justamente aqui o nosso Lau Tissot, né? São 84 páginas no total, lombada quadrada, enfim, projeto muito legal realmente. É, quem se interessar, basta fazer a busca lá na loja virtual, né, da Atomic Editora, só mandar um Google aí, que acha fácil, né? Eu queria falar também sobre um canal de divulgação de análise de quadrinhos, né, o Lasercast, que é um podcast que está disponível aí nas plataformas digitais. É, no meu caso, eu acompanho sempre pelo Spotify, né? Ele tem origem no blog Raio Laser, que inclusive está completando aí 10 anos de existência agora em 2021. É, normalmente são 4 ou 5 pessoas ali debatendo em cima de algum tema ligado aos quadrinhos, enfim. É muito interessante. É, no episódio mais recente, por exemplo, o Márcio Júnior, né, que é outro velho conhecido aí da minha época lá de fanzineiro, e mais o Ciro Inácio Marcondes, o Pedro Brant e o Lima Neto recebem como convidado o Alexandre Link, né, que é outro cara de quem eu particularmente sou muito fã, acompanho muito também. O Alexandre tem um canal no YouTube chamado Quadrinhos na Sarjeta, que vale conferir até pela pegada diferenciada. São análises ali super interessantes realmente, uma profundidade, uma abrangência temática que não são muito comuns da gente achar aí na rede. É, enfim, esses são apenas dois dos muitos canais aí que existem hoje na internet, né, Lau, de análise e divulgação de quadrinhos. Tem muita gente fazendo hoje isso aí, né, cara?
Pois é, essa conjuntura de ficarmos forçados dentro de casa aí, dado esse desafio que nos atravessou desde o ano passado, fez com que eu passasse a ter mais atenção para todos esses canais e esses blogs e essa galera aí que fica comentando. E é muito bacana, Gustavo, assim, eu realmente fico entusiasmado quando eu fico escutando e assistindo, e acabei ficando bastante viciado nesses conteúdos, assim. E sempre tem muito material novo, sempre a produção e a edição de histórias em quadrinhos, inclusive no mercado brasileiro, está muito forte. Eu assisto muito o Universo HQ ali com o pessoal do Sidney Guzman ali, os convidados dele, o time dele. É apenas uma citação, mas tem vários. Tu mesmo me indicou, esse teu amigo, há pouco tempo. Material de altíssima qualidade. Cada vez tem mais pessoas, quer dizer, mais pessoas. Cada vez eu descubro mais as pessoas que há muito tempo já vêm desenvolvendo isso. E com certeza, eu acho que a qualidade, né, e aí eu te devolvo essa provocação, nunca se publicou tanto quadrinho legal no Brasil, né, de tudo que é gênero, tudo que é estilo, com qualidade. Né, olha só o que foi essa nova edição aí do Jodorowsky, antes do Incal, do Pipoca e Nanquim. Tem muito editor que realmente é fã de histórias em quadrinhos, e nós temos acesso a um material de altíssima qualidade.
É, isso é verdade, cara. A tiragem, nem tanto, né? Essas editoras trabalham sempre com tiragens pequenas, mas atingem o público ao qual se destinam, né? Hoje a internet facilita, você faz a compra sem maior problema e, né, acaba chegando na sua mão. A gente é da geração de banca de jornal, né, Lau? É de um pouco diferente, assim, a pegada. Eram menos títulos com muita tiragem. Hoje realmente a coisa explodiu por outro caminho aí. Mas para quem curte quadrinho europeu, principalmente, nunca antes se publicou tanto quadrinho europeu no Brasil como agora, né? Realmente é de se tirar o chapéu aí.
E a questão que tu falou das bancas e as grandes tiragens, também a gente tem que pensar a conjuntura, né? Hoje nós temos um outro tipo de leitor, e as editoras também, sim, elas dependem de que as pessoas comprem, leiam, para que elas existam. Não adianta o gosto do Gustavo e o gosto do Lau pautarem, né, aquilo que uma editora deva publicar. Nós temos que ter essa maturidade de entender que uma editora, ela deseja ter lucros, até para que ela possa manter a máquina editorial funcionando e dar oportunidade para outros autores. Agora, mesmo assim, apesar de pouca de tiragens pequenas ou tiragens direcionadas, nós tivemos, pô, quando é que nós ia imaginar que nós teríamos um Druilé publicado com essa qualidade aqui no Brasil, como nós tivemos, né, Gustavo? Porque
é verdade.
Eu, basicamente, todos os autores que eu gosto muito, assim como tu gostas muito também, são edições norte-americanas ou europeias. Então, nós sabermos, né, quando eu sei, por exemplo, que hoje tem vários jovens que estão tendo a oportunidade de ler esses autores que tu e eu fomos só conseguir ler em inglês ou em francês, isso é muito bacana.
Com certeza, é verdade.
Legal. Bom, no meu caso, a minha dica de hoje é a seguinte. Eu vou falar de um seriado que está na grade da Netflix, já conta com duas temporadas, se chama Love, Death and Robots. Na verdade, tem tudo a ver com o nosso papo aqui de hoje, né? Que esse projeto surgiu 12 anos atrás como uma espécie de continuação justamente de heavy metal para os cinemas, né? Porém, por conta de brigas referentes a direitos autorais, essa ideia acabou não vingando, mas os produtores não desistiram, né, seguir adiante e conseguiram emplacar o projeto aí com outro título. Foram 18 episódios na primeira temporada, mais 8 agora na segunda. O esquema do seriado, como não poderia deixar de ser, lembra realmente heavy metal, pois são animações curtas, né, que vão de 6 a 18 minutos, todas elas feitas por diferentes estúdios, usando diferentes técnicas. Quer dizer, é um prato cheio aí para quem curte animação, embora, né, existam alguns episódios feitos em sistema de live action também. Você chegou a assistir isso aí, Lau?
Eu assisti alguns episódios, mas eu acabei assim, eu vou dizer por que eu não avancei com essa série, e legal reencontrar a dica dela por vocês aqui nesse programa. É que também houve uma circunstância, Gustavo. Eu moro sozinho, né? Eu tenho uma filha de 15 anos, mas ela não mora comigo. Então, assim, eu moro só eu nesse apartamento aqui e o meu gatinho, meu amigo, meu gato. Meu grande amigo, esse gato que eu tenho aqui, que foi também um presente da minha filha para mim não viver como um solitário. Mas tu sabes que nesses últimos 3, 4 anos eu voltei a me apaixonar novamente por histórias em quadrinhos. Embora eu assista filmes, embora eu inadvertidamente, um momento ou outro, eu vejo uma série, mas eu, Gustavo, eu voltei a ler muito histórias em quadrinhos e voltei a comprar muitas histórias em quadrinhos. Então, assim, o tempo que eu tenho para, né, quando eu não estou trabalhando na universidade ou quando eu não estou desenhando as minhas próprias histórias em quadrinhos, eu tenho voltado a ler muito histórias em quadrinhos. Então, essa série, Love, Death, Robots, assim, eu realmente assisti um ou dois episódios, mas imediatamente assistindo me deu vontade de ler histórias em quadrinhos. Mas isso é uma leitura, é algo muito pessoal meu. Estou dizendo assim, eu voltei realmente a me apaixonar muito por histórias em quadrinhos. Eu realmente gosto, mais uma vez, de dedicar meu tempo para ler uma história em quadrinhos. Então, sábado de manhã, quando o pessoal da Amazon bateu na porta do meu apartamento para me entregar aquele exemplar do antes do Incau, salvou meu final de semana. Enquanto eu não li tudo, eu não consegui dizer que meu final de semana tinha acabado. Assim, maravilhoso ler esse material.
Isso é sensacional. A gente está falando aqui sobre o mercado de quadrinhos está aquecido, né? Isso lá fora também está acontecendo. Uma das coisas que, curiosamente, durante a pandemia, houve alta de vendas, principalmente na França, né, que é um mercado que eu gosto de acompanhar mais. Houve aumento de vendas em um dos itens aí dentro da pandemia, que passou-se a se consumir mais quadrinho, mais ou menos dentro do que você falou aí, né? As pessoas mais dentro de casa, enfim. Basta dizer que a própria Metal Hurlant, que é a revista que deu origem a todo esse universo que a gente está comentando hoje por aqui, né? A revista, a Heavy Metal veio por conta dela, o filme também, enfim, toda essa revolução, toda essa loucura aí, ela está renascendo, né, cara? Vem aí numa formatação diferente, com numeração nova, partindo do zero lá na França, né? Agora em setembro teremos uma ideia melhor de como vai ser esse projeto. Vamos fazer, torcer, né, para que faça jus aí, pelo menos, a um pouco do que foi a Hurlant original lá no seu auge, né? Acho que se for assim, a gente já vai estar no lucro, né, cara?
Pois então, assim, ó, eu acho que já é a terceira ou quarta tentativa, né, da revista retomar, né, e eu acho que numa das nossas últimas conversas sobre a revista Heavy Metal, eu até tinha te dito que, assim, ó, as últimas edições da Heavy Metal que eu comprei, eu acabei não gostando muito, né, eu tenho um olhar, eu tenho uma predileção, que eu acho que ficou muito atrelada a esses autores, como eu te citei, Moebius, Druilé, Henk Bilal, eu sou muito preso a um time de autores, a uma narrativa da heavy metal que já não existe mais. Então eu acho que, de uma certa maneira, nesse ambiente eu estou um pouco anacrônico, muito saudosista. Claro que a expectativa de que volte a Metal Hurlant sempre é bacana, porque ela está atrelada justamente a essa minha memória e também abre espaço para novos autores, novos artistas que possam trazer novas experiências narrativas, novos personagens, novos universos. Mas o pouco que eu vi dessa nova revista ainda não me trouxe muito tesão assim, no olhar, mas isso é algo que eu falo como esse velho anacrônico que está muito atrelado às coisas do passado que aquela heavy metal ainda reverbera dentro de mim. Por outro lado, também, como contraditório que todos nós somos, eu também quero que essa revista dê certo. Eu espero realmente dê certo, porque não tenho as dúvidas que eu, subrepticiamente, vou acabar mandando um portfólio meu para eles.
Boa sorte, tomara que funcione. Esses caras aí que você citou, né, Moebius, Drillet, o Richard Corman também, o Casa, enfim, aquela galera lá que fazia parte da Hurlant original, muitos outros nomes aí, enfim, esses sujeitos mudaram a minha vida para sempre, cara, o meu senso estético ali, enfim. E olha que eu nem sei desenhar, né? Eu imagino para quem desenha, para quem produz arte, Serginho, como é o caso aí do Lau, é um negócio incrível realmente, né?
Sim, é interessante também a gente observar que a influência dessa galera aí acabou indo muito além dos quadrinhos, né? Todo o cinema de ficção e toda a cultura pop, de uma maneira geral, dos anos 70 para cá, acabou sofrendo muita influência. Quer dizer, sem esse universo fantástico criado por essa galera, a gente não teria Blade Runner, não teria o Quinto Elemento, vários cineastas famosos, né, como Luc Besson, o Ridley Scott, já declararam diversas vezes serem fãs e colecionadores da revista, né, Ló? Isso é muito bacana também, né, cara?
Então, eu, como um entusiasta da história da arte, foi algo que também atravessou minha vida, eu realmente também estudo até hoje muito história da arte. Ao lado da minha biblioteca eu tenho muitas histórias em quadrinhos e tenho muitos livros teóricos sobre história da arte, que é algo que me interessa muito, né? Histórias em quadrinhos e história da arte. E aí eu digo para vocês, né, dentro do pouquinho que eu posso ter uma certa ousadia para manifestar uma opinião, que naquela conjuntura nós estamos falando o quê? Entre final dos anos 1960 e a própria metade da década de 1970, o que nós temos? Contracultura, movimento punk, o homem foi na lua, guerra do Vietnã, tudo isso, né, reverbera movimentos de arte, situacionistas, tudo isso estava muito interligado. É que nós temos uma certa... Nós aqui no Brasil, naquela época, 1970, 1980, nós recebemos essas coisas muito compartimentadas. Mas na Europa, essas coisas aconteciam todas no mesmo ambiente. Pega o filme do Fellini, não por acaso o Fellini manda uma carta para o Moebius. Essa relação cinema, histórias em quadrinhos, música, poesia, teatro, performance, movimento de arte, essas coisas elas aconteciam, não eram separadas. Elas aconteciam num ambiente, numa movimentação que reverberava, uma arte influenciava a outra. Acaba não sendo surpreendente. Pelo contrário, é muito óbvio que tu pegues um autor, né, pegues um diretor de cinema como Ridley Scott, que tu cites determinados músicos, determinados autores de teatro, que nós não temos esse costume de consumir no Brasil, né, de entender, mas esse tipo de movimentação, a história em quadrinho, a ficção científica, o que Moebius, Drillet, Dionne e Farkas fizeram na criação da Metal Hurlant, isso reverberou em outras mídias, porque era natural, inclusive o caminho inverso. Outras mídias também fizeram com que Moebius fosse quem ele é. Outros autores, outros movimentos de arte permitiram que o Drillet fizesse o que ele fez, que faz até hoje. Então, a retroalimentação era muito natural. Repito, do nosso lugar de fala, na conjuntura histórica e de acesso a esse tipo de produção, nós acabamos categorizando e separando. Mas isso acontecia de uma forma toda junta e com muita reverberação entre um movimento de arte e outro, entre um autor e outro. E isso que é muito interessante, nós nos permitimos a criar essa interpretação daqueles fatos como não algo surpreendente, mas como algo de fato que aconteceu de forma absolutamente natural.
Tem toda a razão, cara. Mas uma coisa que é até curiosa, né? Eu acho que apesar dessa ligação aí da revista, né, com diversos cineastas e diretores de cinema e de TV que vocês citaram aí, existe um seriado, né, que se baseou na Metal Hurlant, né? Ele se chama Metal Hurlant Chronicles. Teve duas temporadas aí, cada episódio baseado realmente em alguma história, em quadrinho mesmo, que foi publicado originalmente na revista. Mas acabou não sendo uma produção muito interessante, não emplacou como poderia ter emplacado, né, Lauro? Ficou faltando, sei lá, um certo molho diferente, digamos assim, né, cara? Eu não sei se você chegou a assistir.
Eu não só assisti, como eu tenho os DVDs importados originais, eu comprei.
Ah, então beleza.
Eu comprei pela aquela curiosidade, e eu me lembro que eu estava navegando em dada ocasião no site da Amazon, que eu faço regularmente em busca de algo que eu possa ter dinheiro para comprar, e estava numa promoção bacana e eu comprei a coleção de DVD. Não me arrependo de ter comprado mesmo, porque eu me lembro que quando eu abri e assisti, achei bacana assistir, e depois eu acho que revendo alguns episódios, eu não sei se tem no Amazon Prime ou tem um desses serviços de streaming.
Tá na Amazon hoje.
Eu acho que uma ocasião assim... Por incrível que pareça, navegando num desses serviços de streaming, coloquei curiosamente para ver ali no streaming, pela preguiça de rever o meu DVD aqui, e fiz outra leitura. Agora, é como eu acho que eu já manifestei em outras respostas, eu fico feliz que tenha acontecido, eu acho que em algum momento eles tiveram vontade. Tem umas histórias muito bacanas, tem uns robôs, tem algumas coisas muito bacanas, e outras vão para uma vala comum do ridículo. Que é isso que eu fico um pouco chateado, porque como é que eles se permitiram fazer alguns episódios tão bacana que me levaram para o universo da heavy metal, que eu suponho que eu consigo me conectar, e outros parece que são até uma ofensa que se chame Metal Hurlant, assim. É muito contraditório, é muito desequilibrado né, todos os episódios. Mas, assim, tem coisas que eu acho muito bacanas. Tem alguns personagens, tem algumas sequências... Tem algumas estéticas que eu realmente acho muito bacana.
Tem toda a razão aí. Né? Algumas realmente não encaixaram, mas acaba pelo conjunto valendo a pena, até pela homenagem, né? Bom, no próximo bloco, né, que vai ser o bloco derradeiro aqui de hoje, quem vai abrir os trabalhos é o Black Sabbath com The Mob Rules, né, um clássico da banda, aí, lá da segunda formação deles, né, com o grande Ronnie James Dio nos vocais. Essa música faz referência... A sequência final do filme, né, com a personagem Taarna, uma aventura épica lá que fecha o filme realmente com chave de ouro. Depois teremos Heartbeat, que é mais outra faixa aí do Riggs. Algumas bandas emplacaram duas faixas na trilha de heavy metal, né, além do Riggs. Nessa daí temos também o Don Felder e o próprio Cheap Trick, enfim. Sendo que a terceira faixa desse quarto bloco não pertence, na verdade, ao filme de 1981, mas sim a Heavy Metal 2000, né? Uma animação que foi lançada, como o nome já diz, né? Exatamente no ano 2000. O segundo filme não fez o mesmo sucesso do anterior, embora seja interessante também. Enfim, pelo fato dele pertencer também à franquia, resolvemos então homenageá-lo aqui, né, com uma das faixas que compõe a sua trilha sonora. No caso, escolhemos Silver Future, né, do Monster Magnet, uma banda de stoner aí, de grande sucesso na época, lá nos anos 2000, né, que permanece ativo aí até os dias de hoje. A trilha sonora desse filme do ano 2000 acabou sendo muito diferente, né, Lau, da animação de 81. Claro que se hoje eles fizessem mais um filme aí, provavelmente a trilha seria mais diferente ainda, né, cara? O cenário musical de 20 anos atrás, e principalmente, né, de 40 anos atrás, é completamente outro, né, cara?
Sabes que quando eu descobri que esse segundo filme existia, eu não me lembro se quando eu descobri esse filme já existia ou estava pronto para ser lançado. E eu descobri que era muito dedicado a Taarna, eu fiquei muito entusiasmado. Mas me lembrando agora, assim, que na ocasião que eu assisti com muita expectativa e muita ansiedade, eu não curti muito. Mas depois... e inclusive relembrando mais ele por conta do convite que tu tinhas feito ano passado, revendo hoje, né, com esse meu olhar anacrônico e apaixonado, não me ofende, eu acho bacana, e mais uma vez eu reforço esse meu posicionamento que, se tratando de obra de arte, claro, né, dado as exceções de não ser racista, não ser homofóbica, não ter um discurso fascista, dado a conjuntura, eu sempre prefiro que uma obra de arte seja feita. Sempre lembrando que alguém, em algum momento lá, há 20 anos atrás, por aí, despendeu uma energia, despendeu um tempo da sua vida, uma grana, envolveu vários artistas com a boa intenção que desse certo. Talvez não tenha dado certo pela régua de Hollywood, que tem que dar muita grana para que eles digam que dê certo. Mas com certeza, eu gostaria que essa animação tivesse tido uma repercussão para essa régua Hollywood do grande lucro, e que nós pudéssemos ter tido mais animações desse universo. Dado a conjuntura que eu digo, quando se pensa em animação, se pensa que envolve vários profissionais, e cada vez mais uma animação bem sucedida reverbera em quê? Bonequinhos, miniaturas, revistas, produtos, movimenta toda uma indústria cultural e mantém esse imaginário da heavy metal sempre vivo, né?
Ah, com certeza. Sobre as músicas aí, a gente nem entra muito no mérito, né, Serginho? Se o cenário musical tá melhor ou se tá pior de 20 ou 40 anos atrás, mas certamente tudo mudou muito, né, Pera?
Ah, com certeza. É difícil entrar nesse mérito aí, né? Beleza. Bom, hora de botar então esse som aqui pra rolar. Olá, nós temos a tradição bem antiga aqui no Rock Flu, cara, que é a seguinte: todo convidado que aparece por aqui precisa apresentar ao menos uma das sequências musicais aqui pra galera, como se fosse uma espécie de DJ. E a gente queria te pedir, por favor, cara, pra anunciar aí o próximo bloco, pode ser? Respira fundo aí e manda bala.
E aí então, galera, que tá escutando esse programa maravilhoso com esses meus amigos aí, o Gustavo, meu amigo desde o século passado, e mais o meu amigo Sérgio, que estou conhecendo em tempo real. Convido todos e todas para curtir então o próximo bloco. Aí vai abrir com Black Sabbath, The Mobile Rules. Depois nós temos Riggs com Have Beat. Por fim, Monster Magnet, que o Gustavo já falou que é da continuação do filme da Heavy Metal, com Silver Future.
You know, rádio da torcida tricolor. Futebol, Fluminense e Rock and Roll.
bem. Bom, minha gente, esse foi então o bloco derradeiro aqui de hoje, né? Dessa edição super especial na qual estamos fazendo uma espécie de tributo a esse marco aí da parceria entre o mundo dos quadrinhos e o mundo do cinema, né? Heavy Metal, Universo em Fantasia, de 1981. E acabamos de lambuja aí, homenageando também, por tabela, né? O filme posterior da franquia, o Heavy Metal 2000. Aliás, sobre a personagem que encerra o filme, né? A Tarna, a gente precisa fazer aqui duas observações, né? Primeiro, que hoje ela está na crista da onda, né? Voltou ativa aí depois de muitos anos com novas aventuras. Saíram recentemente duas minisséries com ela. Enfim, parece que vem mais por aí. E eu preciso falar também sobre o maravilhoso cartaz original, né? De 1981, do filme, né? Em que a Taarna aparece montando lá um pterodáctilo, né, Olau? Essa imagem, cara, acabou ganhando o mundo aí, se tornou icônica demais realmente, né, cara?
A Heavy Metal, naquele período que nós conhecemos, justamente nesse período do filme, era muito sexista, né? Sempre as capas tinham uma mulher guerreira, né, com uma hipersexualidade, junto com algum animal pré-histórico, fazendo essa dicotomia entre o pré-histórico e a ultra tecnologia, ou com robôs. É, então esse imaginário da Heavy Metal que foi celebrado no cartaz do filme com a Taarna é exatamente esse imaginário da Heavy Metal norte-americana, que era uma mulher guerreira, né, com hipersexualizada, com armamentos ou armas brancas, ou espadas, ou facas, ou armas bélicas de alto poder de fogo, ou pilotando uma motocicleta sem rodas, né, que depois o Retorno do Jedi usou nos Speeders ali, mas vem da, né, a Heavy Metal já tinha nos apresentado essas motos voadoras, sempre com essas personagens. E esse cartaz em questão, com certeza, é um cartaz que era tiro certo. Por quê? Porque ele tinha muito a ver também com as capas dos discos, dos vinis, com vinil de Heavy Metal da época. Não tinha nada mais icônico, né, do que essa coisa pré-histórica, com uma mulher guerreira bonita, com uma espada, e com aquele nome Heavy Metal. Eu só fico imaginando, Gustavo e Sérgio, e quem está nos escutando, se as pessoas que foram assistir o filme na época não saíram decepcionadas, imaginando que esse filme seria muito mais um festival de rock do que aquelas animações assim tão lisérgicas como nós assistimos.
É verdade, deve ter tido uma galera que confundiu tudo aí, com certeza.
E além da Tarna aí, o filme ainda tem mais uma aventura épica, né? No caso lá com o personagem Dan, que é de autoria do norte-americano Richard Cobben, que por sinal é outro artista que nos deixou recentemente, né? Mais uma nota triste, enfim. Mas ele acabou ficando muito conhecido aqui no Brasil, inicialmente pelo material da Warren, né? E que saiu publicado por aqui na Cripta, e também uma revista chamada Choque, ainda nos anos 70, né? O Richard é simplesmente outro monstro sagrado aí dos quadrinhos, né, Lau?
Ali me fala, eu sou muito apaixonado por eles. Inclusive, esses dias eu estava participando de uma live, eu estava assistindo uma live da editora Pipoca e Nanquim, e coloquei ali no chat perguntando se por acaso eles não vão ter vontade de publicar o material do Richard Corbin. Essas revistas que citadas aqui, a Choque, a Cripta, eu colecionava na época, e o Corbin ali, mesmo em preto e branco, era maravilhoso no aerógrafo, na composição de universo. Eu tenho várias edições, eu falei também para ti há pouco tempo, Gustavo. Eu tenho várias edições norte-americanas da Eerie, Creepy, 1994, 1984. Eu gosto muito da editora Warren, onde tinha muito material do Richard Corbin e também muito material dele de ficção científica no mundo dos dinossauros, de viagem no tempo. Mas para Heavy Metal, ou a partir da Heavy Metal, com o Dan e com Jeremy Brood, Bloodstar, ele tem uma quantidade de material maravilhoso, né? O Richard Corbin começou lá nos anos 60, junto com Robert Crumb, ele começou lá naquele movimento da contracultura, né, na autopublicação, embora tu sabes que, curiosamente, o Richard Corbin, ele, durante muito tempo, ele quis trabalhar com animação, né, é algo que ele se interessou muito, né, as histórias em quadrinhos é meio assim, em termos de desejo pessoal, ele tinha muito mais interesse de trabalhar com animação do que desenhar histórias em quadrinhos, talvez por isso aquela técnica de aerógrafo dele, né, que hoje, talvez por um olhar do século XXI, né, por um olhar de alguém que tenha hoje que dê atenção para o trabalho dele hoje, possa aparecer em lugar comum, porque hoje o Photoshop ele faz o serviço que o aerógrafo fazia antes. Mas o Richard Corbin lá, nos anos 70, né, nos anos 1970 e 1980, ele foi um artista extremamente importante em todos os aspectos, seja pela capacidade técnica dele de colorir e de desenvolver a narrativa, quanto os universos que ele criou. Né. Não por acaso, né, ele foi o primeiro autor norte-americano que os franceses levaram para publicar na Metal Hurlant. Richard Corben é genial. É, eu acho que também é um outro, eu acredito, né, que ele é um outro autor que o leitor e a leitora brasileira que gosta de histórias em quadrinhos mereciam ler, né, um conjunto da obra dele, com toda essa capacidade de dar conta de toda essa produção que ele teve, muito além do que chegou até aqui, até agora, né?
É, com certeza. Com relação à produção do Corben, tem um problema em relação à qualidade do que ficou, do legado dele, né? Parece que a qualidade não é de acordo para... isso é papo de impressora, né? De gráfica, enfim. E ele era muito zeloso da produção dele, e ele vetou várias novas versões de antigos quadrinhos dele, porque não tinha como reproduzir aquela qualidade toda. A gente tem que torcer aí, não sei quem é que vai tocar isso agora, né? Alguém lá da família dele, ou agente dele, enfim, para ter um pouco mais de piedade, né? Nós merecemos. Richard Corben, o Dem, por exemplo, é um quadrinho que está inédito no Brasil depois de quatro, cinco décadas. É brincadeira, né? Um dos meus quadrinistas também preferidos de todos os tempos aí. Um monstro, realmente, o nosso Corben. Bom, mas enfim, é isso, pessoal. Estamos nos aproximando do final aqui dessa edição, na qual tivemos aqui o grande quadrinista, roqueiro, torcedor colorado, videomaker e também fanzineiro aí de mão cheia, Lautissor, né, como convidado, e que foi para mim particularmente muito legal aí esse encontro, né? Eu já disse, o Lau foi colaborador assíduo do fanzine que eu editava lá atrás, nos anos 90. Eu queria, cara, te agradecer mais uma vez por você ter topado gravar essa brincadeira aqui com a gente, né? Esperando que você tenha curtido tanto quanto nós aqui curtimos. E bora ver se rola de agitar aí mais alguns capítulos extras aí, dos Cyber Vegetais aí, fazer aquilo virar um livro, pô. Que tal a ideia aí? Grande abraço, obrigado pela visita aqui.
Eu agradeço mais uma vez, emocionado, ao Sérgio, ao Gustavo e todos e todas que estão nos escutando, e dizer que, assim, que eu tenho o maior carinho pelo Gustavo, ele sabe disso, nós somos amigos desde o século passado, isso não é pouca coisa, e estou à disposição para o que for possível aí, para continuar desenhando os vegetais ou qualquer outro tipo de proposta narrativa. Eu espero que todos e todas que estiverem escutando estejam bem nas suas casas, com as suas famílias, com seus amores, todo mundo bem de saúde. E peço desculpas se eu falei demais em algum momento ou se eu exagerei na dose em algumas explicações. Eu sei que às vezes sou muito chato nesse aspecto, mas esse assunto, histórias em quadrinhos, e em particular a Heavy Metal, tanto a animação quanto a revista, é algo que realmente me entusiasma e me emociona. Então eu só posso agradecer mais uma vez a essa oportunidade, e eu espero que fiquem felizes com o esforço que foi feito pelo Sérgio e o Gustavo para que esse programa fique realmente bonito para todos e todas que forem nos escutar.
Beleza.
Maravilha. Bom, minha gente, então é isso. O fim está próximo, né? Como já dizia o profeta. Mas claro que antes de baixarmos de vez aí as cortinas, vai rolar aquela faixa saideira que já é de praxe. Dessa vez vamos ficar com Working in the Coal Mine, de autoria do Divo, nessa faixa que é justamente a que está no epílogo, né, na parte final de Heavy Metal Universo em Fantasia, e que se encerra realmente com chave de ouro, né, como já dissemos há pouco, lá com a aventura da Tarna, né, Gustavo?
É isso aí, titia Tarna, né, como eu disse, anda inclusive com a bola cheia ultimamente aí, com vários lançamentos mais recentes, né. Ô Lau, ficou faltando só uma coisa aqui pra gente completar a conversa, que é o seguinte, cara, passa aqui pra galera os teus contatos, né, nas redes sociais aí, quem se interessar por conhecer o seu trabalho como quadrinista, enfim, como é que faz aí pra ter esse contato contigo, cara?
Só hoje eu acho que o mais óbvio é o Instagram, né, LAWTISSOT, Lautissor, no Instagram, é só chegar lá. Né, ou quem é amigo e amiga aí do Gustavo, é só me procurar ali nos seguidores do Gustavo. Eu acho que basicamente isso, pelo Instagram é o melhor contato. Ali tem o direct, tem meus quadrinhos, eu tenho procurado colocar uma coleção de histórias em quadrinhos completas ali no meu Instagram, para quem gosta de histórias em quadrinhos e tem essa curiosidade também, talvez, de conhecer um pouco do meu trabalho, ou se tornar meu amigo, estou à disposição. É só mandar um direct que a gente segue conversando aí. Obrigado mais uma vez pela oportunidade também de divulgar meu trabalho, pessoal. Valeu.
Beleza, beleza. Bom, nesse finalzinho aqui de programa, chegamos ao nosso momento Maguila, né? Também muito tradicional por aqui. Hoje eu quero mandar alguns recados rápidos aqui. São abraços para quatro amigos aí, que são fãs de quadrinhos também, né? O primeiro deles, o Júlio Queijoque, que é carioca, mas hoje reside em São Paulo, é colecionador aí da heavy metal como eu, né? Ele tem todos os exemplares lá, mas anda sofrendo aí ultimamente com a entrega da assinatura da revista. Enfim, parece que a editora se enrolou lá com a mudança na parceria com a empresa que faz a distribuição, enfim. E eu fico aqui na torcida para que tudo se resolva. O segundo alô vai para o Ricardo Sabatini, né? O Quinha, que também é de São Paulo, inclusive é um amigo que temos em comum, né, Lau?
Você sabe que nós nos encontramos várias vezes na loja da Ugra em São Paulo, né? O Ricardo acabou se tornando um amigo e já tem até original meu, né? Ele encomendou que eu desenhasse alguns personagens para ele, assim. Realmente é uma pessoa que ele sabe que mora no meu coração e eu posso dizer que ele é tão meu amigo quanto tu és também, Gustavo.
Pô, legal, muito legal, cara. Enfim, outra lembrança, eu mando aqui para Belo Horizonte, pro amigo Valfredo Macedo, que é um grande fã de Richard Corbin, né? Agora há pouco a gente falou aí do Corbin. E a saudação final vai aqui pro Ronaldo Lima, do Rio de Janeiro. É um super fã, especialmente de quadrinhos europeus aí, fã de heavy metal, de metal irlandês, Drouillé, François Bourque, que ele adora, eu também, do Moebius, claro. Aliás, por esses dias ele me emprestou três livros espanhóis aí, lá da Norma Editorial. São os três tomos com a saga Inside Moebius, né, completinha ali. Eu estou manuseando esse material com todo cuidado, enfim, para poder devolver depois. Já li um dos livros, ainda faltam os outros dois. É um empréstimo de irmão, realmente, né? O cara me passou aí o Inside Moebius, pô, inédito no Brasil, ainda por cima. É brincadeira, né?
Muito legal, muito bacana mesmo.
Demais. Serginho, o Ronaldo Lima aí que eu citei é ex-vocalista do Gangrena Gasosa, rapaz, banda famosa do Rio, né, de Saravá Metal. Lá na banda ele tinha o apelido de Chorão 3, qualquer dia precisamos bater um papo com ele aqui também, cara.
Opa, com certeza, outro dia até o cara ouviu um trechinho de um documentário sobre a banda. Eu não me lembro aonde foi que eu vi isso, cara, não me lembro qual foi o canal, mas parecia bem interessante mesmo, vamos marcar.
Vamos, inclusive o Lau citou aí Matrix agora há pouco, né? Tem uma música famosa do Gangrena Gasosa que é Eu Não Entendi Matrix. É sensacional, a gente até já tocou aqui no programa. Qualquer dia vamos chamar o Ronaldo aí para gravar.
Vamos sim. Aproveitar esse teu momento, Maguila, aqui e mandar dois abraços aqui para dois xarás, né? Pro nosso amigo Luciano Xavier, grande fã de quadrinhos também, e pro xará dele, o Luciano Cunha, né? Grande quadrinista brasileiro, né?
Que já, inclusive, entrevistamos por aqui também, batemos um papo com ele, super legal, né?
Isso, com os dois, aí. Né? Com os dois Luciano.
Com os dois, né? Com os dois. Foi um de cada vez.
Muito bem. Bom, pessoal, vamos ficando por aqui, prometendo retornar daqui a duas semanas com o Rock Flu novinho em folha, tá falado? Deixa aqui um abraço pro Gustavo, outro pro nosso convidado aqui de hoje, o grande Lote Sou, e saudações aí pra todo mundo.
Valeu, Serginho, valeu, Lau.
Grande abraço pra todo mundo.
Valeu, gente, abraços a todos aí. Até a próxima. I've been working in
Rádio Torcida Tricolor, a rádio do torcedor do Flusão. Debates, música, transmissão de jogos, resenhas, 24 horas no ar, online e também com programação sob demanda.